voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
No dia 5 de outubro de 1988, o Senado e a Câmara dos Deputados promulgaram a Constituição. Era a primeira realmente feita por um Congresso eleito pelo povo desde 1946, quando o Brasil saiu do Estado Novo. Aí estava outra semelhança, como em 46, em 88 o Brasil deixava um regime ditatorial para trás.
Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
O texto promulgado tinha 245 artigos e 70 disposições transitórias. A Constituição não definira, como cláusula pétrea, a forma e o sistema de governo. Os constituintes jogaram para 21 de abril de 1993 a consulta à população para saber se o país continuaria sendo republicano ou se voltaria à monarquia e se permaneceria no presidencialismo ou passaria a ser parlamentarista. O mandato de presidente da República foi fixado em 5 anos, mas depois o período foi reduzido para 4 com a revisão constitucional de 93. As eleições presidenciais seriam diretas e em 2 turnos, assim como a escolha de governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Senadores, deputados e vereadores também seriam eleitos pelo povo. Outra inovação foi a extinção do decreto-lei e a instituição da medida provisória. Entre as conquistas dos trabalhadores, o texto de 88 reduziu a jornada de trabalho para 44 horas semanais, ante as 48 de até então. O seguro-desemprego também foi regulamentado e a licença-maternidade teve seu tempo ampliado de 90 para 120 dias. A inovação foi a licença-paternidade de 5 dias. Na sessão de promulgação do texto, o senador Afonso Arinos de Melo Franco, presidente da Comissão de Sistematização, conclamava os constituintes a cumprirem a Constituição.
Senhores constituintes, concluída está a vossa tarefa preferencial, mas outro dever se abre ao vosso cuidado e esforço. Este dever inclinável é sustentar a Constituição de 1988. Apesar de quaisquer divergências com a sua feitura, é colaborar nas leis que a tornem mais rapidamente e mais eficazmente operativa.
Afonso Arino salientava também a colaboração do povo, através das entidades representativas, no processo de elaboração da Constituição.
Cumpre realçar, finalmente, a colaboração direta do povo no processo político. Não há só, através de centenas de propostas remetidas à Comissão de Sistematização, vindas até do exterior, como também pela ação de grupos variados de brasileiros que atuavam diretamente, sindicatos, empresários, militares, professores, mulheres, índios e negros. Era estimulante, comovente, sentir-se a mobilização direta do povo.
O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, afirmava que a nova Constituição era o símbolo de uma nação que havia mudado.
Mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30 milhões, 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo.
Ulisses reconhecia que a Constituição não era perfeita, mas era obrigação de todos, ainda assim, cumpri-la e lutar para que o país seguisse livre.
A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra.
O presidente da Constituinte destacava também a participação de todas as classes sociais e entidades da sociedade brasileira. Segundo Ulisses, havia o sopro das ruas, das favelas, das fábricas e das pessoas do Brasil. O povo, segundo Ulisses, era o superlegislador e os cidadãos poderiam fiscalizar o poder público e combater a corrupção.
O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados pelo parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da república ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República, suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública.
O relator da Constituinte, ex-senador Bernardo Cabral, lembra do grande movimento no Congresso Nacional durante as discussões da nova Constituição.
Era gente entrando, saindo, de todos os matizes, de todas as situações ideológicas, partidárias. Eram advogados, eram juízes, promotores, membros da sociedade brasileira. Então, houve um movimento imenso. E o que é interessante é que tanto Ulisses como o presidente da Assembleia Nacional Constituinte e eu como relator, nunca deixamos de receber nenhuma das comissões, sobretudo as comissões que traziam reivindicações populares.
Constituição Cidadã. Esse foi o nome como ficou conhecida a Carta Constitucional de 1988, promulgada em 5 de outubro daquele ano. Constituição Cidadã, porque ela era fortemente voltada à proteção do cidadão, com a garantia dos direitos individuais. Mas o trabalho para que o Brasil tivesse uma nova Constituição não foi fácil. Interesses conflitantes e pressões dos mais diversos setores da sociedade fizeram com que o texto acabasse detalhista, muito abrangente. O cientista político do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer, explica que as dificuldades e o grande número de temas levaram à separação dos temas em 3 grupos. O primeiro, com matérias de fácil consenso, o segundo, com assuntos onde o entendimento era possível, mas mais difícil, e o terceiro, com propostas sem consenso. O último grupo foi incluído na Constituição, mas com a dependência de leis complementares para entrar em vigor. Com isso, o professor Fleischer acrescenta que, apesar de detalhista, a Constituição ficou incompleta.
Para poder aprovar, simplesmente aprovaram um conceito muito geral e deixou para regulamentar depois com lei ordinária, como o artigo dos juros de 12%, por exemplo. Nunca foi regulamentado, mas o conceito está lá dentro. Então, a Constituição ficou pelo menos com uns 300 pontos para regulamentar, entre artigos e parágrafos, etc. E até hoje, grande parte desses pontos não foram regulamentados. Então, em vez de ser uma Constituição cidadã, acabou sendo uma Constituição incompleta.
O detalhismo da Constituição de 88 é criticado pelo professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Ele afirma não ser um fã da Constituição justamente pela extensão do texto e pela abrangência de assuntos. Octaciano vai mais longe e afirma que é uma das piores que o Brasil já teve.
Eu confesso a você, no meu entendimento, é das piores que o Brasil já teve. Daí você está vendo todos esses conflitos que estão ocorrendo agora. É uma Constituição que ainda não completou 18 anos, já tem 50 e tantas emendas. Não existe paralelo disso no mundo. Até o Chávez fazer a República, a Constituição Bolivariana que ele tem hoje, a Venezuela, a nossa era a mais extensa do mundo. Quando foi promulgada, tinha 2.104 dispositivos.
Para Octaciano Nogueira, a amplitude de temas que a Constituição de 88 abrangeu se deve ao clima que o Brasil vivia em 87 e 88. Um ambiente de muita badalação e pouca reflexão, como afirma o professor.
Isso se deve exatamente ao ambiente em que se fez essa Constituição. Foi um ambiente de muita batalhação depois de pouca reflexão. Essa é a questão. Se acreditava que botando tudo na Constituição se resolveria. Na Constituição de 46 também há muitos defeitos, mas desde o início houve quem advertisse: olha, isso não é matéria constitucional, se discutiu muito. Além do mais, essa Constituição de 88 foi a mais ampla que o Brasil já teve, a que mais tempo durou, a mais conflitiva. A conciliação foi muito difícil, teve que ser feita muitas vezes no voto, porque na maioria das vezes não se conseguia conciliar. Não é um momento de reflexão profunda, não é um momento de reedificação das instituições brasileiras. Você tinha que reformá-las depois de uma ditadura de 21 anos. Você tinha que reformar as bases do aparelho institucional do Estado.
O professor de Direito da Universidade de Brasília e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto, entende o fato de a Constituição ter englobado muitos temas como uma necessidade do Brasil, que recém saía de um regime ditatorial, uma forma de garantir os direitos individuais dos brasileiros. Costa Porto só lamenta o tratamento dado à questão dos partidos políticos, que para ele não foi o ideal.
Eu acho que o tratamento da cidadania, o modo como se dispôs tão belamente, tão racionalmente, essas partes ou esses elementos da cidadania, o que não foi feito nas constituições anteriores. Segundo lugar, o modo como se ampliou este controle da constitucionalidade da lei pelo judiciário. Mas a parte política realmente deixa a desejar. Não se cuidou de uma maneira de eliminar esse tumulto dos partidos políticos. Talvez não se tenha precisado ou não se tenha alcançado essa reforma política que agora se tenta. E talvez essa reforma política seja a mais inadiável de todas essas reformas que o Brasil agora espera e se faça.
A necessidade de garantir direitos antes inexistentes é colocada também pelo ex-senador Bernardo Cabral, que foi relator do projeto de Constituição, como o motivo principal que levou a Carta de 88 a ficar com a extensão que ficou. Bernardo Cabral destaca, entretanto, que é preciso analisar a realidade do Brasil antes de apontar a Constituição como detalhista.
Nós estamos saindo de uma excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional. Nós queríamos trazer a volta ao Estado de Direito, a garantia do habeas corpus, que o país pudesse realmente se reencontrar, acabar aquele fosso que separava o povo da nação. Então, esse foi um trabalho, sobretudo, de que a esperança na volta a todo esse primado do direito aconteceria, como aconteceu.
Mesmo detalhista, o professor David Fleischer destaca que a Constituição de 88 deu uma grande contribuição ao país, ao dar prioridade para os direitos individuais dos cidadãos.
O grande marco dessa Constituição são a parte dos direitos fundamentais. Isso realmente incluiu muita coisa e a Constituição ficou muito forte em defender os direitos fundamentais do cidadão.
Para o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que trabalhou na elaboração do capítulo sobre a ordem constitucional, a garantia dos direitos individuais foi o principal legado da Constituição. O detalhismo da carta, segundo o senador, foi uma forma de garantir direitos aos brasileiros mais necessitados.
Pois foi essa a nossa preocupação, foi assegurar exatamente que no texto da Carta Magna as questões do mundo do trabalho, as questões sociais, tivessem lá cravada, tivessem lá registrada, porque seria muito difícil que no futuro direitos como os lá nós colocamos fossem assegurados por lei. Por exemplo, foi lá que nós reduzimos a jornada de 48 para 44. Foi lá que nós demos uma redação que, no meu entendimento, foi avançadíssima para a época na questão do direito de greve. Foi lá que nós garantimos o direito da gestante, a licença maternidade, paternidade, colocamos o texto da Carta Magna e não mais em lei, 13º, férias, horas extras, enfim, aqueles 38 direitos importantíssimos.
O ex-senador Bernardo Cabral aponta a valorização e a autonomia dadas aos poderes legislativo e judiciário como dois grandes avanços da Constituição de 88. Cabral fala ainda da ampliação das tarefas do Ministério Público como outra grande inovação do texto constitucional.
O Ministério Público foi transformado numa instituição permanente. Ele hoje é considerado essencial à função jurisdicional do Estado. E o que é mais interessante é ele quem defende os chamados direitos difusos, que são aqueles direitos sociais e individuais disponíveis. Quando alguém fala, o Ministério Público também é obrigado a fazer a defesa da ordem jurídica, claro, porque nós demos ao Ministério Público, na Constituição de 88, autonomia funcional e administrativa.
O professor do Instituto de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, destaca que a mobilização popular no Brasil recomeça de maneira forte a partir de 1979, com a Lei de Anistia. Em 1986, com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, o professor afirma que houve uma enxurrada de participação popular.
A primeira grande catarse, eu diria, foi a lei de anistia, uma mini catarse prévia, frustrada, porque a anistia de 79 foi muito controlada. A segunda foi as diretas já, novamente frustrada. Então, quando veio em 86, foi uma verdadeira enxurrada de participação. Ou seja, a mobilização cívica do brasileiro representou um crescimento em nível ímpar com respeito à geração anterior.
Para o ex-senador Jarbas Passarinho, constituinte eleito pelo estado do Pará, houve uma mudança na representação na constituinte. O senador fala em democracia governante e democracia governada. Na governante, o povo elege o representante e delega a ele os poderes de buscar os interesses da comunidade. Já na democracia governada, há a eleição dos representantes, mas uma participação muito grande da sociedade, como explica o ex-senador.
Na constituinte aparece a democracia governada. O que era isso? Eram as instituições públicas. Então encheu aqui de índio, vinha para cá, os índios todos vinham para cá, pessoal sindical, o sindicalismo todo atuando e tal. E uma constituição que foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim e, no entanto, com inteira caracterização de esquerda até radical, tanto que eu tive dificuldade de fazer Roberto Campos autografar a Constituição, porque ele não queria. Ele perdeu todas, tirou grau zero no diato, então ele não aceitava. Bom, aí é que há a diferença que se percebe no jogo democrático anterior e é esse que ainda existe hoje. Quer dizer, é a democracia governada.
O professor Estevão Rezende Martins afirma que a Assembleia Nacional Constituinte foi um momento de maior influência do poder legislativo sobre a vida do país. Isso porque, de 1º de fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 88, o Brasil teve 4 casas parlamentares funcionando.
A Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte. E esse jogo, não é, levou a uma hipervalorização do parlamento. Pela primeira vez na história do Brasil, eu diria que o eixo dos processos decisórios, durante este período, estava manifestamente no Congresso Nacional, mais exatamente na Assembleia Nacional Constituinte.
Quer dizer, nem em 46 isso aconteceu.
Nem em 46 isso aconteceu. Foi uma, eu acho, uma hipervalorização que já tardava, já devia ter chegado há muito mais tempo, mas que só foi possível por causa do crescimento cívico do brasileiro.
Presidente da República durante a Assembleia Nacional Constituinte, o senador José Sarney recorda que sua vivência de Congresso possibilitou uma relação mais harmoniosa entre Executivo e Legislativo.
Nós nunca tivemos um presidente que tivesse tanta vivência do que era o Congresso quanto eu tinha. Eu tinha saído do Congresso, tinha passado a vida toda dentro do Congresso, então eu compreendia muito bem o Congresso. Eu sabia o que era o Congresso. Quer dizer, muitas vezes o presidente que não tem experiência com o Congresso, a sua primeira tentativa é revoltar-se contra o Congresso. Isso a gente é censurar o Congresso, é estranhar os procedimentos do Congresso. Eu não. Eu, como conhecia o Congresso, eu sabia o que era o Congresso. E tinha a compreensão de que essa era uma casa de debates, era aqui, através desse processo de discussão, dessa luta política, que realmente nós íamos formar e melhorar o processo democrático.
Quando o sol...
Com uma nova Constituição, o próximo passo da redemocratização do Brasil seria a eleição do presidente da República em 15 de novembro de 1989. A ascensão e a queda de Fernando Collor de Mello são os temas do próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Você acompanhou o 36º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.